Vamos prosseguir com as nossas audições da tarde. Temos agora a audiência da Amnistia Internacional, que irá apresentar o relatório sobre o exercício do direito de reunião pacífica e de manifestação na Europa. Há a documentação que já foi enviada pela entidade e que estava anexa para melhor preparação desta audiência. A delegação é composta pela vice-presidente da Direção da Amnistia Internacional Portugal, Dr. Sofia Esteves, pela Catarina Elmutoque, sénior campanha no Escritório Regional da Europa na Amnistia Internacional, Sr. Miguel Marujo, diretor de comunicação da Amnistia Internacional, e Inês Subtil, coordenadora da investigação da Amnistia Internacional Portugal. Terão uma intervenção inicial de 10 minutos para a apresentação do relatório ou para as considerações que entenderem pertinentes e inicia Sofia Esteves. Inês Subtil vai iniciar e, portanto, passo já para lá, a palavra para fazer a apresentação. Muito obrigada.
Senhora Presidente, senhores deputados e deputadas, muito obrigada por nos estarem a receber aqui hoje. Eu vou simplesmente explicar o âmbito deste relatório e depois passo a palavra à minha colega Catrinel, que fará uma apresentação geral do relatório. Passará para mim, que farei algumas considerações sobre as preocupações relativas a Portugal. Dizer que este relatório surge na sequência de um mapeamento que foi feito nos últimos 2 anos. No caso de Portugal, o mapeamento incluiu questionários enviados às entidades governamentais, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, Ministério da Administração Interna, mas também cerca de 14 movimentos sociais e 30 ativistas. Desse mapeamento foram identificadas normas, legislações, regulamentos em prática, e foram também identificados alguns casos que suscitaram a nossa atenção porque podem constituir abusos ou violações do direito de reunião em Portugal. Eu vou passar à Catrinel porque isto 10 minutos...
Estou aqui. Sim, canal 1. Senhora Presidente, senhores deputados, muito obrigada por nos terem recebido. É uma verdadeira honra estar aqui a apresentar o relatório da Amnistia Internacional, pouco protegido e demasiado restringido. O relatório foi feito durante os últimos 2 anos e tem como objetivo perceber o estado do direito de manifestação em 21 países da Europa, incluindo Portugal. O relatório tem como objetivo ser uma mensagem de solidariedade para movimentos sociais e organizações por toda a Europa, mas também uma ferramenta para as autoridades e os decisores políticos para tentarem ir na direção de um verdadeiro respeito do direito ao protesto. Tem centenas de recomendações e vamos tentar aqui falar sobre algumas áreas do direito ao protesto. Tem 9 capítulos e cada uma dessas áreas relacionadas com a área-chave do direito ao protesto. Há algumas tendências regionais que foram identificadas e que a Catrinel irá agora apresentar. A Inês depois irá falar sobre os detalhes específicos sobre Portugal. O que identificámos ao longo dos 21 países é que o direito ao protesto está em muitos lados pouco protegido e demasiado restringido. Há muitas coisas que são específicas dos países, mas geralmente estas restrições manifestam-se sobre a questão da notificação obrigatória. E que muitos protestantes enfrentam depois sanções por não cumprirem essas notificações. E há questões de que por um dia os protestos não são autorizados porque não cumprem essa notificação por um dia. Também há países que põem notificações que têm que ser feitas com um pré-aviso de 28 dias. e que isso vai contra os estándares de direitos humanos e da lei internacional de direitos humanos. E há muitos países onde isso acontece. Também há uma área que nós consideramos muito preocupante, que é a questão da retórica, de um discurso estigmatizante e que criminaliza os protestantes. É muito preocupante porque é estigmatizante e vilificante e prejudica os manifestantes. E é essa retórica que nos tem levado hoje a que muitas quadros legais sejam como são hoje, que prejudica os manifestantes. O protesto é um direito, não é um privilégio e deve ser tratado como tal. E muitas vezes o protesto é tido como uma questão que deve ser controlada e que pode ser uma ameaça. E, sobretudo, isto tem acontecido nas questões dos ativistas climáticos ou das manifestações pelo clima e também na questão dos movimentos para a Palestina. Por último, queria também tocar neste assunto do policiamento, que nós documentámos muitas violações de direitos humanos feitas relativamente ao policiamento de manifestações. O relatório é muito abrangente, mas não consegue incluir todos os casos documentados. Mas é muito preocupante para nós o facto de muitos protestantes pacíficos terem sofrido de grandes danos, até de forma física, por terem simplesmente exercido o seu direito à manifestação, como perder uma mão ou perder um testículo. Sim, em muitos destes casos, pelo menos 10 países usam a questão das armas não letais e que têm provocado danos a manifestantes. Nas recomendações, o que nós temos é a questão de ter legislação em linha com os estándares internacionais de direitos humanos. Sim, não ter a questão do acabar com o discurso retórico e estigmatizante e cumprir a parte do policiamento de acordo com as leis de direitos internacionais e proteger o direito à liberdade, que é o nosso nome, protege a liberdade e protege a manifestação.
Avançadas pela Catrinel, dizer que nós, para Portugal, identificámos 7 principais preocupações e recomendações. A primeira delas tem que ver com a nossa legislação, concretamente o Decreto-Lei 406/74, que foi escrito, promulgado meses depois do 25 de Abril e desde então não teve nenhuma revisão. Teve uma pequena alteração na altura em que foram extintos os governos civis, mas não teve nenhuma revisão. E a Amnistia Internacional identificou várias questões, nomeadamente as restrições que existem relativas à hora, ao local, ao conteúdo das manifestações, mas também ao crime de desobediência qualificada ao qual estão sujeitos quem não cumpre este regime de notificação e que acaba por abrir espaço a um conjunto de acusações que cabem neste mesmo crime de desobediência qualificada e que nós acreditamos que chegou a hora, talvez, de iniciar o debate para esta revisão. Dizer também que nós acreditamos que há vários âmbitos que abrangem este direito de reunião, estamos num deles, da Assembleia da República, mas depois há também o trabalho das forças de segurança e o trabalho dos tribunais. Concretamente nos tribunais estamos preocupados com sanções e punições demasiado severas, desproporcionais em relação aos atos a que se referem. Estamos também preocupados com o policiamento de protestos, o uso de técnicas de dissuasão, o uso de armas não letais, dispersão de protestos sem aviso prévio, privação arbitrária de liberdade, que tem acontecido, aconteceu aliás no ano passado, no final do ano passado, com um grupo, mas também com questões que dizem respeito a práticas de paragem e revista, algumas delas denunciadas, algumas delas alvo de inquérito por parte da IGAE. E isso leva-me também ao ponto seguinte, que tem a ver com a responsabilização das forças policiais, o facto de Portugal não ter uma entidade independente, como de resto a Amnistia Internacional já recomenda desde 2018. Nós temos a Inspeção-Geral da Administração Interna, que é uma entidade do Estado, e não é apenas a Amnistia, de resto o Conselho da Europa, na voz do Comitê para a Prevenção da Tortura, fez esta recomendação mesmo no final do ano passado também. Depois, há todo um conjunto de práticas previstas pela lei, mas que nem sempre são cumpridas, nomeadamente no que diz respeito à identificação dos agentes no local e à identificação das cadeias de comando que tomam as decisões, e que é muito difícil para quem está no local, inclusive aos promotores, saber quem são. Vou acelerar. Em relação à desobediência civil, há muito que se pode discutir. Os atos de desobediência civil, apesar de estarem reconhecidos como importantíssimos na história e na conquista dos direitos que temos hoje, não fazem parte da legislação em vigor. Ainda assim, a posição da Amnistia Internacional é que há um conjunto de práticas associadas, seja a apreensão de telemóveis, a falta de proteção jurídica, a proibição sequer que estes atos aconteçam, que deveria ser revista. E termino dizendo apenas, falando da estigmatização, que já foi referida pela minha colega Catrinelle, a retórica negativa, às vezes levada a cabo, conduzida por agentes políticos, deputados, inclusive desta Assembleia da República, e que merece a nossa atenção e o nosso alerta, porque estamos a falar do direito de reunião e lembrar que os direitos que temos hoje foi porque alguém lutou por eles no passado, e os direitos que teremos amanhã também decorrem desse direito de reunião e do exercício livre e protegido desse direito. Obrigada.
Muitíssimo obrigada pela apresentação e pelo próprio relatório, que tem matéria que, de facto, convém nós olharmos bem para ela e ponderarmos, e passaria de imediato para as intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo PSD, pelo Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar os elementos da Amnistia Internacional, dizer que é um gosto receber-vos aqui, e foi também um gosto ler o documento que nos fizeram chegar, as vossas reflexões e também as recomendações que aqui nos enviaram. Efetivamente, esta é uma matéria, eu confesso que me debrucei há uns tempos atrás sobre esta matéria e também fui surpreendido com o facto do diploma legal que regula, por exemplo, o direito de manifestação, ser dos anos 70. E a verdade é que foi um diploma marcante, que não sofreu muitas alterações, mas há aqui aspectos que foram salientados que me parecem ser de primordial importância. E acho que no equilíbrio e na tolerância é que nós muitas das vezes conseguimos encontrar uma solução. É óbvio que existem prazos previstos na lei. É óbvio que há determinadas intervenções que nós vamos assistindo de tempos a tempos que não são toleráveis, e digo isto por parte de manifestantes e por parte, muitas das vezes, e temos verificado isso, de forças policiais. E, portanto, eu acho que nós, no equilíbrio e na tolerância, é que conseguimos encontrar um caminho que nos leve ao respeito pelos direitos individuais, mas também pelos direitos coletivos. Eu olhei para estas vossas recomendações com alguma curiosidade, confesso-vos. Alguns dos problemas são problemas que nós vamos identificando. Outros, digamos, poderão ter aqui, digamos, uma leitura ideológica que permitam uma visão, permitam uma expressão mais liberal daquilo que são os direitos individuais em detrimento daquilo que são os direitos coletivos, ao nível, por exemplo, da própria segurança ou do bem-estar de terceiros. Agora, tem que haver sempre, efetivamente, uma regulamentação quando falamos, por exemplo, de direito de manifestação, por vários motivos. Uma coisa é ver uma manifestação de 3 ou 4 pessoas, outra coisa é ver uma manifestação que possa trazer 100, 200, 300, 400 pessoas, que eventualmente possa ter que, e a lei também o prevê, se eventualmente tiverem, se for num espaço público, pública, em vias públicas, portanto há um conjunto de matérias que também já estão reguladas, e depois houve aquele salto que também salientou, que foi, ao fim e ao cabo, a passagem, digamos, da competência dos governos civis a partir de 2011, depois para as câmaras municipais. E, portanto, a minha palavra era muito de saudação pelo vosso trabalho, de reflexão. Eu acho que estes contributos são muito importantes para que nós, neste papel de legisladores, possamos também refletir sobre eles e eventualmente tomar algum tipo de iniciativa legislativa no sentido de melhorar. A reflexão que nós temos também é que o modelo que nós temos em Portugal é um bom modelo, mas os bons modelos podem também ser melhorados. Bom modelo, quando eu falo em bom modelo, é no que se refere àquilo que são as condições que são permitidas ou as regras que existem para regular o direito à manifestação e, consequentemente, também o direito ao protesto. E, portanto, era com esta palavra de saudação que eu fechava a intervenção, desejando-vos a continuação de um bom trabalho, porque no dia em que vocês não tiverem trabalho, será um ótimo sinal. Será sinal de que tudo corre muito bem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começaria por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa presença. O relatório, que é extenso, é muito interessante e que certamente contribuirá para uma reflexão que é, de facto, necessária. Não faz sentido que a Constituição diga que os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, sem necessidade de qualquer autorização, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem diga o que diz, que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia diga o que diz e que se mantenha inalterado um diploma feito basicamente pelo MFA, de 74, com a única alteração que referiu, que se deve ao facto de terem sido extintos os governos civis e, portanto, de facto é uma falha nossa, da democracia, ainda não ter feito uma regulação correta, adequada, deste direito fundamental, ao qual devemos, de facto, a conquista de muitos direitos. E queria agradecer o facto de, no relatório, terem chamado a atenção para realidades contemporâneas que temos vindo a debater e que são perigosas. Por um lado, o poder que pode ter, o poder que as palavras podem ter quando são proferidas, nomeadamente por políticos, por pessoas de poder, palavras altamente estigmatizantes de pessoas, como aqui vocês referem, pessoas que sentem na sua pele o racismo, o sexismo, a violência, a homofobia. Neste momento, por exemplo, as manifestações relativas à causa palestiniana, antes mesmo de se realizar qualquer manifestação, as pessoas são como que discursivamente criminalizadas e isso tem um impacto terrível. E, portanto, quem ocupa cargos de poder ou cargos de representação política tem a responsabilidade primeira de se autopoliciar no sentido de perceber que as palavras têm um efeito, de facto, terrível. Eu gostava que nos ajudassem a compreender um pouco mais a parte que eu compreendi menos, independentemente de, obviamente, depois vamos todos usar naturalmente as conclusões para uma reflexão que eu acho que é urgente no que toca à regulamentação do direito de manifestação. E também os contributos enormes que deram para algo que também vem sendo debatido, que é muitas vezes o uso excessivo da força por parte da polícia. Que é a questão da manifestação das crianças, quando é feita por crianças. Era um tópico, se quisessem acrescentar mais alguma coisa, eu acho que seria muito interessante, sobretudo na época que estamos a viver, porque então quando são menores e crianças a manifestar-se e são altamente estigmatizadas, o efeito pode ser devastador, e uma vez que isto está a ser é ouvido e esta é diferente de ser lido e há mais pessoas que podem ver. Acho que seria muito interessante terem um momento vosso que falassem especificamente sobre a questão dos menores e das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora passaria a palavra ao agrupamento da Chega. Penso que é o Sr. Deputado Armando Grave que irá fazer a intervenção. Muito bem. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras deputados, caros representantes da Amnistia Internacional. Muito obrigado pela vossa presença e questões que aqui nos trouxeram. O direito à manifestação está consagrado na Constituição Portuguesa e sendo garantido a todos os cidadãos o livre exercício do direito de se reunirem praticamente em todos os lugares públicos, abertos ao público e particulares, independentemente de autorizações. Direito este que, por representar um princípio básico da democracia e da vida em liberdade, nós, o Chega, somos defensores. Não obstante, é claro que este exercício apenas é aplicável para fins não contrários à lei, à moral, aos direitos das pessoas singulares ou coletivas e à ordem e à tranquilidade pública. Na mesa redonda do dia 9 de julho, durante a apresentação ao do relatório europeu sobre o exercício do direito à manifestação, foram abordados dentro deste tópico o grupo Climáximo, Movimento Vida Justa e Máximo e Marcha do Orgulho LGBT+. Posso continuar, Sr. Presidente? Muito obrigado. Três grupos ou movimentos vinculados direta ou indiretamente com a extrema-esquerda que em nada respeitam os princípios da aplicabilidade do direito à manifestação. Na passada manifestação, Casa para Viver, Planeta para Habitar, deputados do Chega, eleitos pelos portugueses, foram agredidos por manifestantes de extrema-esquerda que mais uma vez comprovaram a sua falta de respeito para com a liberdade e pluralidade de opinião, bem como de um direito que assiste a todos os cidadãos e não apenas aos de extrema-esquerda. Sabemos também que não é permitida a realização de reuniões, comícios ou manifestações com ocupação abusiva de edifícios públicos ou particulares, sendo, porém, e uma vez mais com total apoio da extrema-esquerda, mesmo que a parlamentar, que grupos pró-Hamas e de histeria climática ocupem e destruam universidades e edifícios. Uma vez mais, como nos exemplos já mencionados, o cumprimento da previsão do conceito legal do direito à manifestação é violado pela extrema-esquerda e pelos seus braços armados, sejam eles a que título for. No relatório apresentado existem referências à demonização de quem protesta, apelidados de, lá no relatório, terroristas e criminosos, reconhecendo que em muitos casos isto é a realidade. Exemplo disso foi agora em França, no pós-eleições, ou noutros movimentos que são frequentes, onde são frequentes as destruições de lojas ou outros estabelecimentos, bem como casos de roubo. Nestes casos mais comuns do que ocasionais, é claro a qualquer pessoa que se trata de mão criminosa terrorista, esta sim, a extremista, merecedora da devida punição judicial. No entanto, o relatório é também destacadamente tendencioso e potencialmente alinhado com a corrente ideológica woke, em particular, quando nas recomendações menciona avaliar e enfrentar qualquer potencial impacto discriminatório das leis, políticas e práticas sobre o direito à liberdade de reunião pacífica para grupos específicos que podem incluir, entre outros, aqueles que protestam pelo que consideram ser os seus direitos atingidos. A lei e as políticas devem ser iguais para todos, não devendo ser modificadas em nome de nenhuma ditadura de minorias. Abordar a impunidade generalizada das violações dos direitos humanos cometidos pelas autoridades policiais oficiais durante o policiamento dos protestos e combater o uso excessivo da força, importa reforçar que, na larga maioria dos casos, os polícias são vítimas de agressões e que devem, acima de tudo, garantir o respeito pela lei e manter a ordem e segurança dos restantes cidadãos, não devendo ser assim conotados como agressores, mas sim como garantes da segurança e da ordem. acabar com todos os discursos e retóricas estigmatizantes que alimentam estereótipos prejudiciais e retratam manifestantes pacíficos de uma forma que provavelmente fomente a hostilidade e justifique medidas punitivas contra eles. Casos como já aqui descritos demonstram que muitas vezes certos grupos e manifestantes não promovem manifestações pacíficas, pelo que devem mesmo ser conotados como desordeiros, agitadores, provocadores e, se necessário, terroristas e criminosos, e assim absolutamente responsabilizados pelos seus atos civis e criminalmente. Não podendo a Amnistia Internacional compactuar, seja a que título for, muito obrigado, Sr. Presidente, termino já, com os atos praticados por estes indivíduos e com os próprios indivíduos a si, pergunto: que medidas devem ser tomadas para assegurar o direito de manifestação pacífica, nomeadamente as manifestações pró-Palestina e ou as de caráter ambiental, que têm sido caracterizadas por atos de violência? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava agora a palavra à senhora, à Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Marina Leitão tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os presentes, mas particularmente os representantes da Amnistia Internacional, a quem agradeço também a presença aqui e a elaboração deste relatório, que, não tenho dúvida, diz respeito ao direito de reunião, de manifestação pacífica, ordeira, e não este conjunto de situações que foram aqui referidas e que têm, obviamente, um tratamento e um enquadramento de acordo com a lei vigente, nomeadamente quando se tornam situações em que há violência, destruição de propriedade, por aí afora. Portanto, seguindo-me àquilo que é o relatório, eu tenho aqui algumas questões que gostava, até para percebermos um pouco melhor, e aí acompanho as palavras da Sra. Deputada Isabel Moreira no que diz respeito a termos um pouco mais de conhecimento, nomeadamente naquilo que diz respeito à realidade portuguesa, daquilo que se passa em Portugal, porque nos permitirá também ter depois ferramentas para lidar com as situações, até ao nível de legislação que seja possível apresentar. Ao longo do relatório falam de alguns casos de discriminação no tratamento de pessoas racializadas, manifestantes climáticos ou até mesmo de menores que participam em protestos, represálias, nomeadamente em relação aos pais desses menores. Eu gostava de perceber que casos são estes, obviamente que o tipo de casos, que consequências é que tiveram e de que forma é que se pode alterar a legislação atual para salvaguardar que este tipo de situações não acontecem. Portanto, ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. No que diz respeito a custos adicionais que vocês também referem no vosso relatório, que depois existem custos para as organizações, que custos são estes? Quem é que no fundo os aplica? Porquê é que eles ocorrem? E perceber se isto diz respeito a custos mesmo quando as manifestações ou as reuniões são devidamente notificadas e, portanto, de acordo com aquilo que está estabelecido como exigência na lei. Depois falam também de situações em que atos, supostamente, em que indivíduos são envolvidos em atos pacíficos, mas que isso depois constitui, aos olhos das forças de segurança, desobediência civil, que são presos, no fundo, acusados. Portanto, perceber a que factos é que reportam este tipo de situações, porque obviamente que isto é uma restrição que não se pode admitir, considerando que é uma restrição óbvia às liberdades civis. E depois, no caso das crianças, concretamente, é dito que as crianças são vítimas de sanções na escola, penalizações. Em que medida é que isto acontece? Como é que isto se processa? O que é que acontece a estas crianças? Porquê? Portanto, perceber muito bem este ângulo, concretamente a questão das crianças, dos jovens. O direito à manifestação é um direito salvaguardado e consagrado na Constituição. Como é que nós conseguimos agir no sentido de defender estes jovens contra estes supostos castigos que recebem? Como é que isto pode ser sanado, no fundo? E só deixar aqui também uma nota relativamente às tecnologias de videovigilância, identificação facial e situações do género. Nós repudiamos por completo todas essas medidas que em alguns países já se verificam e que em certa medida também já se falou e já se referiu que serem uma ideia para trazer para o nosso país, de que forma, e já agora qual é a vossa opinião sobre o impacto que isto tem na liberdade, que é importante ouvir a vossa opinião também, de que forma é que isto depois pode impactar também e colidir com o direito à reunião e à manifestação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar na pessoa da doutora Inês Subtil, coordenadora de investigação da Amnistia Internacional, restante delegação, dos senhores e senhores deputados. A primeira questão é um convite à reflexão sobre a avaliação do direito de reunião e de manifestação em Portugal. Tem-se ele degradado, tem sido aprofundado, que avaliação é que vossas excelências fazem? Segundo, saudar pelo contributo que dão à reflexão sobre o alargamento desses direitos. Como vossas excelências saberão certamente, o decreto emanado do PREC é na prática letra morta. E passo a explicar porquê, como vossas excelências saberão. Tem gozado uma interpretação criativa por parte das autoridades, porque felizmente têm-se verificado manifestações durante a semana fora do horário previsto na lei, mas tenho assim entendido porque as autoridades têm tido boa vontade. Pode-se dar o caso, certamente, de um governo no futuro não ter boa vontade e assistimos a um crescimento de repressão sobre os movimentos sociais. Para título de informação, nenhuma manifestação do Dia da Mulher ter-se-ia realizado à luz da lei se ela fosse cumprida, coisa que vossas excelências sabem. O que, aliás, nos levanta a necessidade de a Assembleia da República abrir um espaço de reflexão para a atualização dessa lei, garantindo que essa revisão, e é essa a avaliação que eu também peço a vossa excelência, não abre espaço para a diminuição dos direitos, mas que se carreia para a lei a prática das autoridades e não se limita, porque infelizmente a tendência europeia tem sido criminalização dos movimentos sociais. Aliás, até basta ouvir o discurso do Chega, é bastante evidente, ou seja, a classificação de terrorismo de todas as formas de desobediência civil, por exemplo, isso faz parte muito da nova língua securitária. O terceiro é, queria ouvir vossas excelências, mas sobre o enviesamento na atuação do aparelho repressivo do Estado. Eu creio que percebi bem, interpretei bem das palavras da doutora Inês Subtil, que se referia sobretudo ao uso abusivo das medidas especiais de polícia, nomeadamente o artigo 29, a linha A, que permite, na prática, que todas as pessoas racializadas sejam alvo de buscas e de revista, porque basta às autoridades insinuar que estão em situação irregular em Portugal. Muitos defensores dos direitos humanos, sobretudo advogados, têm chamado a atenção para isso. Eu queria ouvir vossas excelências se acham ou não oportuno revisitar-se as medidas especiais de polícia, porque elas têm sido usadas de forma abusiva, segundo os alertas de vários defensores de direitos humanos, nomeadamente de advogados, que têm defendido estas pessoas. Quarto, queria perguntar-vos sobre a estigmatização e a criminalização dos movimentos sociais. Deteta a Amnistia Internacional um crescimento dessa visão estereotipada de que se olha para o conjunto de cidadãos e de cidadãs que se mobilizam socialmente e podendo inclusivamente fazer ações mais aparatosas? Tem havido uma tendência em Portugal, à semelhança que acontece noutros países, para a sua repressão ou não? Que avaliação é que fazem e, na sua opinião, qual é que deve ser a atitude do legislador e da legisladora? Por último, agradecer por dar em particular destaque a um caso gravíssimo, que creio que é dele que emana uma boa parte da reflexão que fizeram, sobre a participação de crianças em manifestações. Nós não nos esquecemos, e quero novamente agradecer por ter dado o realce necessário a isso, quando no Dia da Mulher houve uma mãe que foi denunciada pela PSP à CPCJ por ter levado a sua criança à marcha do Dia da Mulher, em Faro. Estamos a falar de uma marcha que decorreu nos termos da lei, pacífica, mas entendeu a Polícia de Segurança Pública denunciar essa mãe à CPCJ por ter participado com a sua criança nessa mesma manifestação. É profundamente absurdo e queria um comentário da vossa parte a propósito disso. Por último, que também merece revisitação do legislador. As marchas LGBT, por exemplo, as destas duas, Lisboa e no Porto, sofreram desse problema, têm sido alvo de ameaças por parte de grupos militantes de extrema-direita. O que faz com que as despesas para as entidades organizadoras em matéria de segurança aumentem. É uma disfuncionalidade da lei que limita o direito de reunião de manifestação. Ora, os promotores, à luz dos seus direitos constitucionais, promovem marchas, manifestações, assembleias, reuniões, celebrações, o que for. Neste caso das marchas LGBT, existem uns grupos militantes de extrema-direita que fazem ameaças públicas, o nível de ameaça, a avaliação de segurança por parte das autoridades muda e tem que se aumentar o dispositivo policial. O que muita gente não sabe é que a despesa para a segurança, e concluo, Sra. Presidente, é imputada aos organizadores. Felizmente, mas a lei, creio que no nosso entender, deve ser mudada, tem havido boa vontade de várias autarquias e tem havido partilha de despesa permitindo a realização destas manifestações. Se assim não fosse, não se teriam realizado as manifestações em Lisboa e no Porto. Obrigado, Sra. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigada. Não havendo mais ninguém para intervir, eu passaria novamente a palavra para poderem fazer a vossa intervenção final e dar, de certa forma, resposta às várias questões que foram aqui levantadas. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada. Vou tentar. São muitas questões, mas acho que, na realidade, só estamos a iniciar um debate que será depois continuado. Começo por esta questão da estigmatização. Senhor Deputado, eu acho que eu não preciso responder essa pergunta, porque ela foi muito visível na intervenção do Sr. Deputado do Chega, que fez isso mesmo em relação aos grupos que foram convidados pela Amnistia Internacional para o lançamento deste relatório. Lembrando de resto que mencionou dois grupos que eu gostaria que o Sr. Deputado me dissesse em que é que falharam naquilo que considera ser obrigatório em relação às convocações de manifestações, e refiro-me concretamente ao Movimento por uma Vida Justa e à Marcha do Orgulho LGBT do Porto. Dito isto, fiz-lhe uma pergunta, se quiser responder, responde, se não quiser, está no seu direito. Nós achamos que o papel das autoridades deve ser o de facilitar manifestações. Aliás, o direito de reunião é um direito, é isso mesmo, já falámos ainda há pouco sobre isso, não deve ser visto como um privilégio. E, portanto, quando nós temos um relatório que diz que o que se passa na Europa, inclusive em Portugal, é que temos um direito que é pouco protegido e demasiado restringido, significa que temos que olhar para as práticas, temos que olhar para a legislação e há caminho ainda a ser feito. Portanto, quando perguntam qual deve ser o papel do legislador, das autoridades, deve ser o de facilitar, assegurar o exercício deste direito. Depois, em relação às questões da legislação, é certo, o direito de reunião está reconhecido na nossa Constituição, é reconhecido a todos os cidadãos. Nesse todos os cidadãos faltam as pessoas que não têm, por exemplo, cidadania. Mas abre espaço para essa interpretação. E em relação à parte das crianças, dizer que há um vazio legal nos 21 países em relação à menção dos menores de idade. Eu vou deixar depois que a Catarina desenvolva essa ideia. Falámos também aqui dos custos adicionais, respondendo à Sra. Deputada da Iniciativa Liberal. Sim, há custos adicionais mencionados, por exemplo, pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que têm que ver com serviços policiais, os tão falados gratificados, porque, por exemplo, no caso, isso aconteceu com a marcha LGBT de Sintra, com a marcha LGBTI de Lisboa este ano, com a do Porto também este ano, que receberam multas por serviços policiais que, no entender das autoridades, não estavam consagrados naqueles eventos, porque foram os eventos equiparados a eventos culturais, quando os promotores reivindicam que eles estão no âmbito do direito de reunião. Além disso, estou só aqui a procurar nas minhas notas, porque isto foram tantas questões. Em relação ao policiamento e à responsabilização das polícias, a nós preocupa-nos que desde 2016, portanto nos últimos 8 anos, tenha havido apenas um caso com uma sanção disciplinar a agentes das forças de segurança no âmbito de manifestações. E este caso diz respeito a uma ação que aconteceu em 2021, não diz respeito à ação da polícia na rua, mas diz respeito ao que terá acontecido na esquadra da polícia, para onde foram levados os ativistas. As mulheres terão sido obrigadas a despir-se por completo, a agacharem-se para que vissem se elas teriam no seu corpo, transportavam no seu corpo algum tipo de arma. Isto leva-me a uma questão que foi aqui levantada por vários dos senhores deputados, que tem que ver com esta questão da violência. No entender da Amnistia Internacional, por exemplo, bloquear estradas não equivale a violência. Nem deve ser considerado dessa forma. E é certo que existe uma natureza disruptiva associada às manifestações. Eu também convido os senhores deputados a dizerem-me se houve alguma manifestação fofinha que tenha produzido mudanças e grandes conquistas nos nossos direitos. Elas têm uma natureza disruptiva. O que nós defendemos é que deve ser dada tolerância a essa natureza disruptiva, a não ser que as perturbações causadas sejam graves e duradouras. Nós não estamos a dizer que as forças de autoridade não devem cumprir a lei, devem. Mas, por exemplo, quando são deparados com um bloqueio de estradas, por exemplo, deve haver um espaço para o diálogo, para que o equilíbrio de dois direitos possa existir. E nem sempre existe esse espaço para o diálogo. Nós estivemos reunidos agora com o diretor nacional da PSP, que também nos explicou que é natural que as circunstâncias às vezes não possibilitem uma intervenção diferente, e nós temos isso obviamente em consideração, mas ainda assim cabe-nos levantar, fazer estas questões. E de resto dizer que se há casos de violência no âmbito de manifestações, eles devem ser isolados, retirados. E isso não faz com que, se houver meia dúzia de casos dentro de uma manifestação, que haja desculpa para dispersar essa manifestação e não assegurar que esses casos são retirados e que a maior parte das pessoas que ali se encontra, numa manifestação pacífica, possa exercer esse direito. Passo à minha colega Catarina.
Thank you, Inês.
Obrigada, Inês. Relativamente à pergunta do aumento ou da diminuição da retórica estigmatizante dos manifestantes, antes deste relatório ainda não tinha feito nenhum estudo sobre esta questão do aumento do discurso estigmatizante dos manifestantes. E, portanto, nós incluímos alguns exemplos desta retórica no relatório e nós temos tudo documentado. Por isso, não podemos dizer com 100% de certeza que houve um aumento, porque não houve uma baseline feita anteriormente, não há estudos anteriores, mas podemos dizer que ele existe. E esta questão, este relatório, na prática, irá sim servir como uma baseline que depois irá permitir que nos anos futuros nós consigamos aferir se houve um aumento ou uma diminuição deste discurso estigmatizante. Nos 21 países que nós temos, que este relatório cobre, houve uma regressão na proteção do direito à manifestação. E isso nós conseguimos dizer porque há dados que permitem essa comparação. porque atento a nível prático como legislativo, houve novas leis que foram feitas ou novas práticas e novas normas de atuação que demonstram que houvesse restrição do direito à manifestação. Relativamente às crianças, queria agora gastar aqui um bocadinho de tempo com isto. Há também este capítulo relativamente às crianças é novo, não existia nada. E, portanto, o que nós vimos foi que em vários países há legislação relativa especificamente a esta questão da participação de crianças nos protestos. Não é o caso de Portugal, mas há países onde existem. Às vezes não é só sobre as crianças. É, exatamente. O que fizeram foi esta questão, não é só relativamente às crianças, mas também a outros grupos mais sensíveis, como, por exemplo, pessoas portadoras de deficiência, outras pessoas com outro tipo de problemas que podem ter mais dificuldade para no exercício do direito de manifestação. E aqui nós temos recomendações sobre como proteger a participação das crianças no protesto. Pronto, porque noutros países nós conseguimos documentar, não é o caso em Portugal. Em Portugal não foram documentados nenhum casos de impactos em crianças, mas noutros países nós temos casos de crianças, como foram dito, que se mostraram solidariedade com a questão do clima ou com a questão da causa palestiniana e que sofreram repressão e reprimendas por terem participado nesses processos. Por exemplo, se estão a faltar à escola, eles foram, ou seja, tiveram faltas injustificadas e foram chamados à atenção por terem faltado à escola. Há casos, por exemplo, também de pais na Holanda, em que documentarmos na Holanda de crianças que participaram em marchas LGBT e que os pais foram chamados à atenção e tiveram que prestar declarações por causa das crianças terem participado nas marchas. Ela não conhecia este caso aqui que foi referido de Portugal pelo deputado Fabián do Bloco de Esquerda, mas na Holanda sim, isso foi documentado. Também a questão dos custos, ou seja, dos custos que são imputados às manifestações. A questão da segurança, não devia haver um custo, é uma obrigação do Estado garantir a segurança dos cidadãos, não deveria ser um custo, mas há países, ou seja, para além destes casos que foram referidos em Portugal, há países onde isto também acontece. Aí peço desculpa, não tenho mais tempo, já assisti o tempo.
De deixar aqui uma nota.
Senhora Presidente.
Só para que efeito, faz favor?
Para a defesa da honra.
Defesa da honra?
Sim.
Tem a palavra, 2 minutos.
Muito obrigado. Muito obrigada, Senhora Presidente. Era só para lembrar que penso que os oradores não estão aqui para fazer juízes de valor sobre deputados e muito menos sobre políticos. Teria muita coisa a dizer sobre o que a Senhora Oradora disse, não vou ocupar este espaço, agradeço-lhe de qualquer das formas, agradeço-lhe o que me disse e também, apesar de tudo, agradeço-lhe a forma como me dirijo a mim. De qualquer das formas, gostaria de relevar que poderia responder às questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigada também.
Muito obrigada, não sei se pretende responder, tenho o direito de responder.
Tenho toda a disponibilidade, Sr. Deputado, para reunir consigo e para prestar os depoimentos e os esclarecimentos que, obviamente, em 10 minutos são muito difíceis de fazer. E falo, claro, em nome da Amnistia Internacional. Cá estamos ao dispor para reunir com o grupo parlamentar do Chega e analisarmos estas questões em maior detalhe. Obrigada.
Muito obrigada. Deixar só aqui uma nota, que nós, enquanto Primeira Comissão, é interessantíssimo este relatório para podermos debruçar sobre o direito de reunião e o direito de manifestação. É um direito a que não devem ser impostas quaisquer restrições, por muito que as manifestações ou as reuniões não sejam do nosso agrado ideológico, é precisamente essa a função delas, é despertar consciências e fazer o seu caminho e, portanto, cabe-nos a nós perceber se estão bem reguladas, se não estão, e todo é um direito que tu, qualquer cidadão tem a manifestar-se, a reunir-se e até ao protesto. É um direito que temos que saber viver com ele. Ele é útil para despertar consciências, para evoluirmos, para aumentar a nossa tolerância, para aumentar a nossa capacidade de perceber a diferença, as minorias e todos aqueles que, às vezes, não têm outra forma de ser ouvidos, senão nestas formas de reunião e de manifestação. Portanto, agradeço imenso o vosso trabalho, os vossos contributos e iremos, com toda a certeza, fazer a nossa reflexão sobre este relatório e cada grupo parlamentar fará depois as abordagens que entender interessantes em relação ao que aqui foi dito. Muitíssimo, muitíssimo obrigada mais uma vez e esta comissão estará sempre à disposição de qualquer assunto que queiram trazer. Muitíssimo obrigada e continuação de um bom trabalho para todos.